3.338 templos fue destruido, el primer templo fue destruido por Nabucodonosor, ¿no es cierto? Nebuchadnezzar. ¿Están celebrando? Judeos fueron exilados a Babilonia, no una leva, fueron varias levas, ¿están celebrando? Una primera 11 años antes, Galut Yehoniah, después esto, y fueron para Babilonia. No todos, una parte fue en Jerusalén, después una parte fugió por Egipto, y así. A Babilonia acabó cayendo, estoy resumiendo, a Babilonia acabó cayendo 70 años después, como el profeta faló, ¿no es cierto? Da una olhada en el cronograma, por favor. En 3.319, Nabucodonosor asume el trono, ¿están bien conmigo?
Sí.
Y el profeta, eran varios profetas, mas un de ellos, Jeremías, otro Isaías, tinham falado que Babilonia va a aguantar 70 años. Son varias profecías. Una que Babilonia va a caer por 70 años. 70 años después, 3.389, en la noche del banquete de Belshazzar, neto de Nabucodonosor, y los persas están invadiendo Babilonia. Ela cae en aquella noche. 70 años después, ¿están viendo bien?
Sí.
Exactamente. Todo el mundo se lembra la cena del banquete de Belshazzar. Quem não se lembra, pelo menos deveria conhecer das pinturas de Rembrandt, está certo? Uma das famosas pinturas bíblicas de Rembrandt, ouviu falar de Rembrandt?
Sim.
Famoso pintor holandês, que era muito bem com a comunidade judaica. Se não me engano, esta pintura está em São Petersburgo, no Hermitage. Ele tem o banquete de Belshazzar, lindo, e uma mão que está escrevendo quatro palavras na parede. Então, esta noite, 3.389, exatamente 70 anos depois, a Babilônia cai. Estão comigo?
Uhum.
Agora, tem uma outra profecia. Que os judeus iam reconstruir o templo 70 anos depois de chegar na Babilônia. Em que ano foi destruído o templo? Em 3.338. Estão vendo bem? Houve uma tentativa de construir o templo no começo, que a Babilônia caiu nas mãos de quem? De Ciro e do seu gênero, desculpa, de Dario e seu gênero de Ciro, tá certo? Dario reinou um ano, faleceu jovem, e Ciro assumiu 2-3 anos. Ciro fez uma proclamação famosa que os judeus podem voltar. Não somente podem voltar, incentivou, pagou materiais, foram levando onde que estão, foi bastante gente. Liderados por Zerubbabel, estão se lembrando, Zerubbabel da Casa Real, neto de Tzidkiah, ou de Yohonia, desculpa, de Yoyachim, e foram entre 100 e 150 mil judeus, não sabe exatamente, voltaram para Israel. Começaram a construir o templo, mas os samaritanos pararam a obra, estão se lembrando melhor, falaram para o rei da Persa, cuidado, é perigoso. Quando Ahasverosh assumiu Assuerus, que é o filho de Ciro, de acordo com a opinião, ele, a primeira coisa que ele fez, ele parou a obra. Depois, finalmente, Ahasverosh teve um filho com Esther, estão se lembrando? Como se chama este filho? Dario II, em hebraico, Dariavesh Hashemi, está certo? Ele, mesmo jovem, assim, assume o trono da Pérsia. Ele que deu a permissão de começar a construir o templo. Em que ano? 3.408, a senhora, dá uma olhada bem, que ano que ele deu a permissão de construir os templos, dá uma olhada bem.
408.
Quantos anos é depois da decisão?
70.
Uma outra profecia que 70 anos depois, eu reconstruí o templo, exatamente a construção demorou 4 anos, em 3.412 está pronto o templo. Vão comigo? E começa as aliot, a primeira de Ezra. Ezra sai da Babilônia e vem para Israel. Ele faz uma revolução espiritual. Depois vem o colega dele, 11 anos depois, uma coisa dessa, que é Nehemia. Ezra e Nehemia são considerados como Moshe e Aaron. Isso foi na nossa última aula que nós tivemos, tá certo? Então nós estamos ainda no final do reinado persa. E nós vamos ver o que vai acontecer. Estão comigo?
Sim.
Ok, perfeito. Nicolás. Ready?
Sim.
No segundo templo, falamos, nós temos uma coisa boa. Não tem idolatria. Primeiro tempo, se estou se lembrando o que, que nós sofremos com a idolatria, o paganismo, mesmo reis e monarcas caíram nisso. Era uma coisa atraente, inacreditável. Vimos reis de Judá até corruptos e principalmente reis de Israel. Estou se lembrando disso? Foi uma calamidade. E, aliás, por isso que realmente os judeus foram exilados, por causa do pecado da Avodá Zará, idolatria, politeísmo. No segundo tempo, nós não temos, Deus aprendeu a lição, não tem mais ídolos, imagens, outros, Baal, Asherah, todas essas coisas não tem. Os judeus têm um Deus, Amechad, Hashem Echad, um Deus, um povo. Porém, tem outros problemas. Os problemas são, principalmente, o homem entre os seus semelhantes. Problemas como tratar os outros, como tratar os menos afortunados, egoísmo, egocentrismo, não tem altruísmo, tem problema de corrupção grande entre os Kohanim, no Betamidash, não faz o seu trabalho como que se deve, se compra títulos, nós veremos que tem outros problemas, mas não idolatria, outros problemas. Quem são os homens que dirigem o povo nesta época? Porque acabou os profetas bíblicos, tá certo? Semana passada nós vimos os últimos três profetas de Israel, que são Haggai, Zacarias e Malachi. Semana passada vocês receberam um diagrama com os 48 profetas, os nomes deles, e as 7 profetisas, tá certo? Quem não tem, pode também buscar a nossa secretaria, não tem problema nenhum. Então, não tem mais profetas bíblicos. Os líderes do povo é uma grande assembleia. Ela se chama Anshe Knesset Hakadosh. A tradução literal seria os homens da grande sinagoga. Porém, não são esses os homens da grande assembleia. São eles que vão passar oralmente a forma de interpretar a Torá escrita. Está certo? Nós temos a Torá escrita, não temos ainda a lei oral codificada. Então, tem que ter mestres que sabem interpretá-la da forma correta. Quem são esses homens da grande assembleia? Justos, pessoas sábios. Entre eles, vou lhe dar alguns nomes: Ezra, Asofel, Nehemia, Mordechai, Atzadik, da história de Purim. Você tem Daniel, o grande e famoso dele, que é conselheiro até dos reis na Babilônia. Hanania, Mishael, Azaria, os três moços que não queriam se ajoelhar na estátua, foram jogados na fornalha. Estes são os homens. Entre o ano 3370 e 3400, mais ou menos 30 anos, esses homens da grande assembleia atuaram como os líderes em todos os assuntos religiosos, econômicos, sociais do povo. Eram a autoridade máxima. Depois foram sucedidos pelo Sanhedrin. Voltou aquela corte suprema judaica de 71 sábios, como tinha no deserto. Se lembra que Moisés tinha 70 anciãos para auxiliá-lo? Então ele, com 70 anciãos, era a corte suprema. Isto vai ser depois do Sanhedrin. O Sanhedrin, a grande assembleia, era 120 pessoas. Assim diz o Rambam. Eles estavam cuidando da parte espiritual do povo. E principalmente estavam, na verdade, esses homens da grande assembleia chegaram ao clímax, ao máximo, eu diria, na época de Ezra e Nehemia. Ezra e Nehemia foram pessoas que salvaram o judaísmo da assimilação, da alinhação. Se lembra que muitos judeus que estavam casando com samaritanas, estava um problema. Eles foram os homens que realmente colocavam muitas tacanotes, muitos costumes e tradições que nós temos até hoje no judaísmo, presentemente, datam da época desses homens da Galeza. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a leitura que nós temos da Torá, o trecho que se lê hoje, vocês sabem muito bem que se lê segunda, quinta, Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh, tudo isto está bem declarado. Antes tinha a leitura da Torá, mas não estava tão claro o que é leitura, como que, qual é o trecho. Tudo isso foi determinado por eles, até hoje seguimos isto perfeitamente. Uma das tacadas que eles fizeram é que os Betim, as cortes, e o próprio conselho, se encontra na segunda e na quinta. Porque segunda e quinta era o dia do mercado em Jerusalém. E vinham de toda a cidade, as pessoas vinham comprar mercadoria na capital. Então era o dia que as pessoas, se alguém tem uma contenda com outro, uma disputa, qualquer, era um momento de ir para o Betim. Então eles fizeram uma tacaná com o Betim, pelas pequenas cortes, se juntam na segunda e na quinta. Foram eles que fixaram a nossa reza. Até lá, judeus rezavam. mas não havia uma configuração. Não havia algo, um nussar, que seja, na verdade, escrito como... que não precisava da sua forma. Quando os judeus foram exilados para a Babilônia, não tem mais tempo, começou a surgir na Babilônia o que nós chamamos de Batei Knessiot e Batei Midrash, casas de estudo e casas de oração. Certo? E se rezava, sim. Mas não tinha uma forma definida como tem que ser exatamente. Os judeus sempre rezaram. Desde Abraão, Isaac, Jacob, Abraão fez, na verdade, a reza matutina, Isaac a reza vespertina, Jacob a reza de Arvit, mas não na formulação como nós temos ela hoje. Chegaram os homens da grande assembleia e resolveram colocar um nussar, uma forma como tem que ser o nosso sítio. São eles que fizeram isso. É que quando os judeus voltaram da Babilônia e construíram o templo, e voltou a peregrinação para o templo 3 vezes por ano, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, continuaram as casas de oração e as casas de estudo. Não fecharam. Então, mesmo no segundo templo, já tinha sinagogas, tinha Batei Midrashim, onde se estudava a Torá. E agora já o povo tem uma formação como rezar. Porque esses homens da segunda assembleia, eles estão lá antes do segundo templo. E eles fizeram a nossa reza, principalmente instituíram que na reza de manhã tem o Shema, que todo mundo conhece, que é a reza máxima dos judeus, onde o judeu afirma a fé dele no Deus único, na unicidade de Deus, onde está a mitzvah da mezuzá, do tefilim, e assim diante. E depois foram eles que fizeram a reza que nós chamamos a Amidah. A Amidah, que são 18 bênçãos, originalmente, que nós chamamos também de vez em quando de Shmoné Esre. Porque Shmoné Esre, porque foram 18 bênçãos. E eles que escreviam isto. Mais tarde foi acrescentada mais uma, na prática são 19, Lamachinim, Amosim, etc. Mas são 18, a gente chama isto Amidah, como nós temos ela hoje. As 3 primeiras bênçãos são louvores a Deus. As 12 nomeus são pedidos. A gente faz pedidos sobre a verdade. A gente pede sustento e sabedoria. Jerusalém, recosto de Mashiach chegar. E assim diante. E as 3 últimas são agradecimentos. Esta Amidah nós fazemos ela 3 vezes por dia. Uma Amidah é muito importante. A prova, a palavra Amidah significa que ela tem que ser feita de pé, com muita cavana. Quem institui tudo isto? Os Anshei Knesset HaGedolah. Os homens da grande assembleia. Foram eles que canonizaram e fecharam o Tanakh. Nós temos no livro do Tanakh, a Bíblia judaica, 24 livros. De vez em quando eles chamados em latim, em outras línguas, eles chamam os 24. Haftarat. 24 é o nome da Bíblia judaica. Quem que entra, quem que não entra? Quais são os livros que não permitiram entrar? Quem colocou eles lá dentro? Eles que fecharam o livro de Ezequiel, por exemplo. Eles que fizeram o livro dos 12 pequenos profetas, como a gente conhece, foram eles que fizeram isto. Eles que resolveram que o livro de Esther entra no canhão. Canonizaram isto e está lá dentro. Está certo? Então, o livro de Daniel, foram esses. Quem decidiu que a festa de Purim vai ser festejada cada ano? Quem? Não é uma festa torânica, não consta na Torá, é uma festa rabínica, como Hanukkah também. Quem resolveu isto? Anshei Knesset HaGedolah. Os homens da grande assembleia. Eles tiveram muita influência, muitas takanot, muitas coisas foram resolvidas por eles. Não é que eles fizeram coisas novas, mas instituíram e definiram as coisas de forma clara. São eles que afastaram os kutim, eles resolveram que os samaritanos não são judeus. Havia absolutamente dúvida, não sabia. Samaritanos acreditam em Deus, mas tem costumes pagãos. Quem são exatamente uma mistura de povo que vieram da Síria? Quem resolvia? Corte máxima. Anshei Knesset HaGedolah.
A Haggadah de Pesach também.
A Haggadah de Pesach, de acordo com algumas opiniões, aquele que fez foi naquela época. Pelo menos com grandes trechos. Sim. Eles são chamados de vez em quando os Sofrim, os escribas, como a Ezra sofreu, porque eles escreveram tanta coisa. São eles que fizeram muitas cercas ao judaísmo. As cercas que nós conhecemos em Shabbat. Siag la Torah. Vasu siag la Torah. Siag são as cercas. Quando você gosta de uma coisa muito, você cuida, você cerca. Por exemplo, hoje no mundo inteiro tem funds, que são fundos de dinheiro. Para cercar os bens, nós chamamos eles hedge funds. Tá certo? O que é hedge?
Cerca.
Hedge é uma cerca. Uma coisa que você gosta, você protege. Então eles viram que o Shabbat tem 39 trabalhos sabáticos, certo? Que são na Torá. Mas tem muitas coisas na Torá. Na Torá realmente poderia comprar e vender em Shabbat. Não faz parte dos 30 anos. Mas se você compra e vende, você infringe 20 outras. Então ele fala, comprar e vender não pode. É uma proibição rabínica que não é nos 39 melachot de Shabbat, mas entende? Muxa. Entende o que é muxa? Muxa são certas coisas que eu não pego na mão de Shabbat, na verdade, do meu celular, e não pego na mão de Shabbat, na verdade, do meu carro. Ou não pego na mão o rádio. Mas você usa. Isso é muxa. Não deve tocá-lo. Claro que antes dos Anshik Knesset Agdolah, também um judeu temente não pegava seu celular na mão. Não apenas porque não existia, mas não pegava na mão também uma caneta. Só que tinha judeus que talvez por inadvertência pegavam e acabavam escrevendo. Só eles colocaram cercas aos judeus, cercaram ele para ele ser mais protegido e mais observado. Isto são os Anshik Knesset Agdolah. Muito conhecido. O último desses Anshik Knesset Agdolah, Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik. E ele era o líder do judaísmo. Interessante, ele ocupou duas posições. Normalmente o judaísmo não gosta quando se ocupa várias posições ao mesmo tempo. Nós vimos que Deus decidiu que os descendentes de Yehudá são reis, os descendentes de Aron da Coen são Coanim, e de Moshe são Levim. Não acumular demais poder na mão. Porém, este Shimon era tão justo, tão especial, que ele era Cohen Gadol, ele era o sumo sacerdote, descendente do Cohen Gadol que veio com Zerubbabel e Oshua, que se leveu na verdade da peste da Babilônia. Ele era o último dos Anshik Knesset Agdolah. Um homem muito, muito justo. Muito especial. Foi ele, aliás, que diz também, os Anshik Knesset Agdolah, os outros dizem, que a Torá, que o mundo existe sobre três pilares. Torá, Avodá, Gmilut Hasadim. Torá, oração, serviço a Deus, antigamente era no templo, hoje é através da prece. E Gmilut Hasadim são as bondades, o que é o desprendimento judaico que a gente faz, todas as obras sociais e assistências. E ele era um exemplo disso. Ele viajava de comunidade em comunidade, ensinava os alunos, cuidou que na verdade haja escolas, bons alunos ele pagava para vir para Jerusalém para complementar seus estudos. Ele era um homem muito especial, fez muito pelo melhoramento do judaísmo, não só do lado espiritual, como também do lado físico. Fortificou Jerusalém, melhorou. Foi um grande líder, Shimon HaTzadik. Estou mencionando ele, porque daqui a pouco nós vamos voltar a ele. Muito importante. Nossos sábios dizem que ele construiu aquadutos para levar água até o templo. Ele era uma pessoa que cuidou do serviço no templo, com os coanim fazem as coisas direitas. Realmente se preocupou. A devoção dele era tão grande e a forma justa, um tzadik transparente, que os nossos sábios dizem que muitos, muitos milagres que aconteciam no templo eram em mérito dele. Quer dizer, não apenas a prosperidade física, o sucesso dos judeus materialmente, mas espiritualmente, homem que trouxe muita bracha. Vou dar alguns exemplos do que a Gemara diz. Vocês sabem que em Yom Kippur havia alguns milagres que aconteciam. Um deles, na véspera de Kippur, se colocava no templo, se pendurava um cordão vermelho. E este cordão vermelho, ele ia e esbranqueava durante a festa, até que no final de Yom Kippur estava totalmente branco. E o povo sabia que Deus apagou os erros, assim como o pecado escarlate. Ele é vermelho, e quando você torna ele branco, você fica o perdão. O povo podia ver fisicamente como Deus está apagando os erros do povo. Isso é um milagre. Um segundo milagre, se fazia no templo um sorteio. O Cohen fazia um sorteio, o Cohen Gadol, porque tinha dois bodes. Um para o bode expiatório, que se chama Seir Lazazel, tá certo? E um outro Seir Lashem. Quando fazia o sorteio, como fazia? Colocava na mão um papelzinho e via. Tinha os dois doutores na tua frente e não sabia, ele pegava dois papéis e este era. Um papel tinha Lashem, outro Lazazel. Sempre saía o sorteio daquele bode que vai para o altar para Deus na mão direita. É um bom sinal para nós que a mão direita, ela, graças a Deus, é mais forte que a esquerda, assim pela Kabbalah. Outro milagre, a vela central da menorá, que são sete braços, a vela central, na verdade, a primeira, ela apagava a última, quase que não apagava. Todas as velas de manhã chegavam, apagavam. Eu corri na acendia de novo à tarde. Esta não apagava quase. Nem maravilha, não apagava. Dizem os nossos sábios que todos estes milagres eram, na verdade, em mérito deste Shimon HaTzadik, Mishiare Knesset Agdola, um dos últimos da grande assembleia, e também Kohen Gadol, é líder do grupo. Depois da assembleia, vão vir um outro tipo de sábios, que nós veremos mais na frente, que se chama os Tanaim. Os Tanaim são os sábios que codificaram a lei oral, escreveram a Mishnah. Veremos isso mais tarde. Vamos agora dar uma parada um pouco. Saímos da Babilônia, da Pérsia, do Irã e do Iraque. E nós vamos para um outro lugar, hoje muito procurado, cheio de ilhas, mas que era um país, na verdade, que eu diria quase autodestrutivo, de tantas guerras que havia entre eles. Estou me referindo ao arquipélago grego. Tá certo? Os gregos lutam entre si, Esparta derrota Atenas, e Tebes derrota Esparta, este luta contra aquele. Eu lembro um pouco Homero, as Ilíadas. E ao dizer, vocês vão ver quantas brigas que tinha Atenas, Esparta, estas coisas que não dá para entender. Cavalo de Troia, todo mundo conhece. A Grécia, ela era, na verdade, várias províncias, não se davam bem. Ninguém ainda chegou a ter um poder central. Se você lê bem, havia luta, não se davam. E eram filósofos, Atenas tinha os filósofos, Esparta eram os militares, durões, outros eram mais da verdade só, bem diferentes. Até que chegou um homem na província, que hoje já é até um país autônomo, na província da Macedônia, levantou-se um rei muito sucedido, se chama Filipe. Filipe de Macedônia. Este Filipe de Macedônia foi muito sucedido. Ele conseguiu duas coisas. Primeiro, ele unificou praticamente estas ilhas, este país, para ter um central, um poder central. Ele venceu, ele avançou de Macedônia, venceu Atenas. Então, ele está governando. Filipe é um grande rei, acho que ele começou com 20 anos a reinar. Ele que derrotou, pelo menos preparou o caminho, para o filho de um belo dia, já estava em luta contra os persas, porque agora estamos já no declínio do Império Persa, tá certo? Lembra-se que os judeus vão passar por quatro exílios, que nós chamamos Dalet Galuyot. Já tivemos Babel, Babilônia, já tivemos Parás, a Pérsia, e agora está surgindo e levantando a Grécia. Yavan, muito bem falado, e a Pérsia está em colapso. Declínio natural, veremos. Este Filipe foi assassinado. Filipe de Macedônia. É quem assume o filho dele, chamado na nossa religião, na nossa literatura, Alexander Mokdon. Mokdon é a Macedônia. No mundo ele é chamado Alexander the Great. Em português, Alexandre o Magno. O grande Alexandre, o grande guerreiro, valente, poderoso, tem vários mitos sobre ele, que ele tinha um poder inextricável, podia, na verdade, fazer o mar retroceder, e podia levantar pesos que ninguém levanta, e podia fazer quem sabe o quê. Eu não sei se todos esses mitos são verdade, mas ele era um grande guerreiro, um grande herói, que este homem conquistou continentes e países, e quase, na verdade, dominou o mundo habitado na época. E faleceu com 33 anos. Inacreditável. Foi um grande, grande guerreiro. E não somente um guerreiro, era um homem inteligente e sábio, com respeito para a sabedoria. Quem era o mentor dele? Aristóteles. Professor de pinturas famosas. Aristóteles. Aristóteles, famoso Aristóteles, que o Maimonides traz várias vezes, era o professor dele. Do outro lado, claro que na vida particular dele, ele é um homem que se dedicou apenas a lutas, a guerras, não soube que família. Os livros descrevem ele no tempo do livro dele como um alcoólatra, cheio cercado de mulheres, outros problemas. Era um homem ambivalente, ele podia ser muito, muito bondoso com alguns e de repente, cinco minutos depois, muito cruel e rude com outros. Mas era um guerreiro, a vida de um guerreiro, a vida de um herói, a vida de um conquistador, um grande conquistador, Alexandre de Great. Este Alexandre está começando a conquistar. Pedaço por pedaço. Já derrotou os persas lá perto da Índia, já derrotou aqui em outros lugares. Ele está agora ocupado com Damasco, que ele conquistou, ele já pegou Sidom. E agora ele está cercando Tiro. Tiro, Tiro Tzor. Quando ele está cercando Tiro, lá embaixo estão os judeus. Ele manda o recado, quem está mandando? Shimon HaTzadik. Ele manda o recado para o governo judaico: me manda, por favor, aqui provisões, água e comida, o príncipe do exército. Ele vinha com o exército enorme. E a partir de agora, eu quero que vocês me mandem os tributos. Vocês pagavam para a Pérsia, vocês mandam para mim. E Shimon HaTzadik recusa. Por que ele recusa? Porque é um homem que entende de geopolítica. Tem um novo conquistador aqui. Nós não sabemos quem vai dar. Será que a Pérsia vai cair ou não vai cair? Você não pode cortar com um ainda. Daqui a pouco você é um rebelde, a Pérsia volta e ganha. Vamos ver como vai ser a situação. Se realmente a Pérsia vai cair, e se Alexandre Magno vai vencer, e depois a gente muda, somos vassalos dela. Em política você tem que ser muito, muito cuidadoso. E Shimon HaTzadik entende disso. Então ele recusa. O Alexandre fica muito, muito zangado e promete vingar-se. Mas ele está ocupado ainda com Tiro. Depois de capturar e vencer Tiro no Líbano, na Fenícia, ele desce para Gaza. E agora ele está alguns passos se usando. E de Gaza, as tropas com Alexandre estão subindo para Jerusalém. O povo em Jerusalém está realmente com medo. O que vai acontecer? Os habitantes da cidade sagrada não sabem bem o que fazer. Ele se dirige ao coordenador, o líder Shimon HaTzadik, que ele fala para eles: não se preocupar. E Shimon HaTzadik pede uma delegação de sábios, de anciãos. Eles vão numa procissão ao encontro de Alexandre. E os nossos sábios nos dizem na Gemara, que estudou esse trecho, que o Shimon HaTzadik se vestiu com toda a sua roupa sacerdotal. Ele pega os 8 roupas do coordenador, que é raro, ele anda com isto, com uma delegação de judeus, andaram a noite inteira. Quando amanhecer, de repente as nuvens se foram, o crepúsculo, e Alexandre o Magno está olhando para frente, ele está vendo Shimon HaTzadik. Quando ele vê o Shimon HaTzadik, ele desce do cavalo, ele desacorda, ele se curva e se ajoelha. Todos os generais nunca viram uma coisa. Alguém? Alexandre, o Magno se ajoelhar, ainda para um judeu, o barbudo, um velho, o que é isso? Acharam uma coisa inacreditável. Falaram: o que está acontecendo? Então Alexandre disse: em todas as minhas campanhas, a noite anterior da guerra, eu vejo este homem no meu sonho, me dando força. Quer dizer, este é o homem ideal que estou vendo no sonho, como se fosse, no sonho, como se está me dando bênção e força para vencer. Respeitou, que nunca viram, e agora as duas delegações estão indo junto. As tropas de Alexandre, junto com esta procissão de Shimon HaTzadik, estão subindo, indo para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele fica mergulhado da cidade, ele vai para o templo, ele fica impressionado. Ele fica impressionado com o templo. Muito impressionado. Ele permite aos judeus professar sua fé, ele não vai arrasando a cidade. Ele não destruiu, ele não ficou lá, ele não conquistou e ocupou o lugar, fosse uma passagem, mas Alexandre está mandando. Ele permite os judeus viver lá e realmente seguir as suas leis. Ele faz um pedido: gostaria, como em todo lugar onde ele chega, que vocês colocassem uma imagem, uma estátua minha, vocês vão esculpir na pedra o meu rosto, como é, um busto dele, e vocês, por favor, me coloca isso lá no templo. Que é a coisa mais comum na época, na verdade. É como se fosse um retrato, hoje o presidente mudou, se coloca nas escolas, uma nova foto do presidente. Os sábios falam para ele: aqui não tem retratos, aqui não tem estátuas, aqui não tem efigias, aqui não tem monumento. E mostram para ele, todo inteiro. Ele ficou impressionado. Então os sábios falaram: nós vamos te dar um presente que é melhor que uma estátua. Nós vamos te dar o seguinte presente. Isso foi, na verdade, uma ideia dos grandes sábios. Durante um ano, cada criança judia que vai nascer, se é menino, será chamado Alexander. Se é menina, será chamada Alexandra. E assim que entrou, na verdade, assim que entrou o nome Alexandre no léxico judaico. Simplesmente se tornou o nome judaico. Sandra, Alexandra, Alexander, Sender, muitos estão chamando Sender. Isso são todos nomes judaicos, são derivados daqueles apelidos que o povo durante um ano cumpriu sua promessa e deu este nome. E Alexandre está deixando eles em paz, aparentemente. Mas tudo isto não deixa tranquilo nossos vizinhos. Não vamos esquecer que nós temos vizinhos bem perto, lá na cidade de Shrem, da Blues, Jericó, tem um outro povo que não está tão contente. Como se chama? Os samaritanos. Os samaritanos já não gostaram quando Zerubbabel, Ezra e Nehemia construíram um segundo templo, eles queriam participar, se lembra? Impediram eles. Os samaritanos estão vendo que agora é um momento, quem sabe, podemos sabotar a influência dos judeus. E eles vão tentando. Eles vão tentando de várias formas. Delatando para Alexandre que os judeus não prestam, que eles são os verdadeiros, na verdade, herdeiros da lei divina. Se lembra que tinha o chefe dos samaritanos, se chamava Sambalat. Esse Sambalat casou até com uma filha de um Cohen, se chamava Menashe. Se lembra? Desculpa, casou a filha dele com Menashe. E Nehemia afastou ele. Estão se lembrando? Esse Menashe. Agora Sambalat consegue, Sambalat, líder dos samaritanos, consegue da Alexandre a permissão deles também construir um templo. Só estão construindo um templo no Monte Gerizim. Até hoje os samaritanos estão no Monte Gerizim, que está em Shrem, na Blus. Eles têm a Torá deles, eles têm escritos, eles têm rolos da Torá, mas interpretam a forma, eles têm muitos costumes pagãos, têm algumas coisas que são parecidas com nós. E começou muitas discussões, a tal ponto que o Alexandre já teve que ordenar um debate entre os sábios judeus e os samaritanos, na frente dele, para ver quem. Após o debate, Alexandre entendeu que os sábios judeus são verdadeiros herdeiros da lei, os outros falsificam e trocam, e realmente agora ele corta, ele coloca os samaritanos em desgraça, até humilha eles, e levanta e se torna grande amigo do povo judeu. E realmente Alexandre o Magno está muito, muito bem com os judeus, com os sábios. Ele, aliás, em geral, ele aprecia a sabedoria. Ele aprecia a sabedoria. E tem algumas histórias, podemos até contar algumas, na nossa literatura talmúdica e midrashica, nós temos algumas histórias com Alexandre Mokdon. Algumas delas eu já contei em público. Uma delas, por exemplo, nos diz que Alexandre, numa das suas conquistas, ele lutou, travou batalhas o dia inteiro, está cansado, achou um rio, pegou um pouco de peixe, comeu, gostou, foi um gosto especial, a água tem um sabor especial, não é possível, alguma coisa divina, celeste. Ele seguiu o curso da água e chegou na porta. Ele entendeu que isso deve ser a porta do galeno, do paraíso, aqui da terra. Então ele bateu na porta e queria entrar. Porta não, impossível entrar. Tentou, achando tzadikim, aqui entra justo, não entra isso. Ele implorou que ele quer pelo menos um souvenir. Ele quer mostrar às pessoas que ele estava lá, alguma coisa. Pediu tanto, caiu uma caveira, um crânio. Bom, ele levou consigo, não entendeu bem um crânio, ele levou consigo. Com o tempo ele começou a ver que este crânio é estranho. Porque quando ele colocava numa balança, uma caveira não pesa tanto. Ele colocou alguns quilos aqui, colocou metal, terra, coisa pesada, sempre pendia do lado do crânio. Justamente, está colocando aqui quilos e quilos e quilos, sempre pendia do lado da caveira. Ele começou a perguntar, a pesquisar os sábios, não sabiam, então ele foi para os sábios judeus, ele era amigo dos sábios judeus. Foi para os Rahamim, os sábios falaram para ele: olha bem, é muito simples. Pega a terra e fecha as órbitas, as cavidades oculares. Fecha as cavidades oculares para ver que muda. Ele fez isto, e realmente, no momento que ele tampou os olhos, a caveira voltou a seu peso normal e pendia os pesos, na verdade, para o outro lado. E os sábios explicaram para ele o seguinte: o homem com seus olhos, ele vê, ele cobiça, ele quer, ele almeja, ele quer tudo. Ele jamais está satisfeito. Quem tem 100, quer 200, quem tem 200, quer 400. Então ele está sempre querendo mais. Quanto que ele quer, ele está olhando, ele quer tudo isso. Por isso pesa muito, porque tudo que tem não basta. No momento que se tampa os olhos, acalmou, na verdade, a cobiça. Então, você está vendo, voltou ao peso normal. Ele entendeu a lição, obviamente. Tem uma outra história muito interessante no Midrash, que Alexander Mokdon chegou na África, numa região que se chamava Katsia. Ele chegou lá, ele tinha vontade de ver um julgamento nesta cidade, como funciona. Então ele foi, achou um tribunal, se sentou lá atrás do juiz, olhou. Justamente aqui uma contenda entre duas pessoas, disputando um tesouro. O que, que aconteceu? O homem vendeu para o outro um terreno, e o outro, quando ele foi construir o terreno, mexeu, fez as escavações, achou uma caixa com um tesouro lá dentro, com pedras preciosas, pérolas, um valor muito grande. Qual a disputa? O primeiro que achou o tesouro chega e fala para o juiz: escuta, eu comprei o terreno, eu não comprei o tesouro, não é meu, eu só comprei o terreno. O segundo fala: não, eu quando vendi, vendi tudo, vendi o que, que tem, vendi o terreno. Só cada um está querendo entregar o tesouro para o outro. Ou, como se chama aí, o Alessandro estava olhando já um pouco. Então, o juiz que viu que cada um tem tanta bondade no coração e faz questão que o outro fique com o tesouro, começou a pesquisar o assunto. Perguntou primeiro: você tem um filho? Perguntou outro: você tem uma filha? Então, falou: quando duas pessoas são tão boas, para não perder esta bondade, para poder multiplicar ela, vocês vão casar seu filho com sua filha e fica o tesouro na família. Então, Alessandro Magno ficou realmente estupefato com este coisa. Ele ficou: olha, o juiz, como você julga uma coisa dele? Seu juiz perguntou: mas você de onde? Ele falou: da Grécia, onde? Macedônia. E vocês, como vocês iam julgar? Não, da forma? Não, dessa forma, eu não julgaria dessa forma. E como é que vocês falam? Ah, nós, quando duas pessoas disputam um tesouro desse, o governo desapropria. Lembrou um pouco. Então, ele desapropria e pega. Então, o juiz de Cássia, o Midrash termina, perguntou para ele: o sol brilha na vossa região? Não? Perguntou: tem animais? Então, se o sol brilha para vocês, não é um mérito dos homens, deve ser um mérito dos animais. E assim termina este Midrash, um Midrash muito interessante. E tem muitas outras histórias com Alessandro Magno, não vamos contar todas elas, vou só mais uma pequenininha. Alexandre the Great chamou um dia um dos seus artistas que está na corte, um pintor. Falou para ele: escuta bem, meu amigo, você vai fazer agora um retrato meu. Falou: uma pintura. Naquela época não tem iPhone com telefone, com fotografias. Cada um faz seu retrato, uma coisa comum. Só que você tem duas condições. Tem que sair perfeito, maravilhoso, autêntico. Não me maquia, não faz nada. Tem que ser autêntico, igual ao original. E a segunda coisa, tem que ser muito bonito. E senão você paga com sua vida. O homem, o artista, ficou desesperado por um motivo muito simples, que Alexandre tinha uma cicatriz aqui, terrível. Numa das batalhas ele apanhou aqui, ele tinha uma cicatriz no fundo. Então, se ele não coloca a cicatriz, não é original, não é autêntico. Se ele coloca a cicatriz, é a coisa mais feia do mundo. E o que ele faz? Esse pintor era inteligente. Ele falou para Alexandre: escuta, Alexandre, você é um grande estratega. Você é um grande general, já conquistou tantas regiões, tantos lugares. Eu quero que você agora senta e pensa na conquista do novo país. Imagina como você faria a estratégia, monta o plano, você deve ter a sua forma. Pensa. Ela gostou, Alexandre se sentou e num certo momento ele colocou a mão ali. Quando uma pessoa pensa e se concentra, ele colocou e faz isso. Naquele momento pintou, deu tudo certo, saiu original, exatamente igual, sem cicatriz, com a mão em cima, e se salvou. Em outras palavras, Alexandre o Magno é uma figura interessante. Nos livros consta que ele foi o homem que juntou a cultura do leste com a cultura do oeste. Porque ele conquistou a Ásia, certo? Foi para lá, foi até a Índia, foi até lá. Ele juntou o oeste com o leste. Pode ser. Para nós, infelizmente, mesmo que ele foi muito tolerante conosco, é bom, mas ele abriu uma porta perigosa para o povo de Israel, como vou dar uma introdução hoje, a cultura grega. De um lado, é interessante, o povo grego, se você pensa bem, é um povo que matava crianças defeituosas, um povo cruel na guerra, um povo que tinha orgias e muita depravação. E do outro lado, eles tinham uma cultura de valor. Isto é inegável. Tinham grandes filósofos, matemáticos, tinham médicos, Hipócrates, e você tem, na verdade, Euclides, e você tem Diógenes, e você tem Sócrates, e Platão. Eles tinham gente muito importante. Eles gostavam de filosofar, de pensar, engenharia, arquitetura das cidades, política, democracia. Eles tinham isso. É um pouco um contraste, mas isso se encontra muitas vezes. E mesmo hoje em dia, muitos cientistas não são, na verdade, dos mais figuras morais, sabemos, não necessariamente. Mas eles tinham isso. E a cultura, esta civilização grega, era muito, muito forte. Não tinha outra nação que podia competir com eles, a não ser o povo judeu. A única competição que eles tinham. Mas os judeus eram um povo pequenininho, com a terra pequena, disputada entre o Egito e a Síria, sempre. Então era um pegado. Mas os judeus estavam bastante, no começo, pelo menos, imunes e vacinados contra a cultura grega. Só eles sabiam se cuidar. Porém, a influência da cultura grega era muito, muito forte. E onde que Alexandre Magno chegava? Não somente que ele pedia as culturas dele, mas principalmente chegava junto à cultura. E a cultura grega, ela tem uma série de coisas que não necessariamente são judaicas, como nós vamos explicar isso mais para frente. E esta civilização estava cada vez ilegal mais. Então, em todo lugar que chegava, de repente se fala grego. A segunda língua, ou a primeira, se torna o grego. A forma de pensar é grega. Os costumes e as crenças são gregas. Isto que nós chamamos o helenismo. Elas, na verdade, é o nome grego da Grécia. E Alexandre, ele foi, na verdade, levando isto. Ele tinha suas exigências. Mesmo com o povo judeu, por exemplo, ele fez questão, depois que finalmente a Pérsia caiu, não que caiu em guerra, houve um declínio natural, colapsou, foi, e Alexandre subiu. A gente, mesmo na época de Ezra e Nehemia, se lembra que Nehemia voltou para a Pérsia, que ele era o conselheiro do rei, nós não vimos que os persas se metiam em Israel. Eles estavam perdendo poder e a Grécia subiu. Então Alexandre, por exemplo, exigiu que os tributos sejam pagos. Os judeus começaram a pagar tributos próprios, mas ele é inteligente. Ele exigia impostos altos, mas no ano sabático, sabendo que os judeus não trabalham a terra, exemplos, se pagaram. Ele tinha as suas coisas interessantes, Alexandre Magno. E onde que ele chegava, ele via, por exemplo, ele chegou na Babilônia, ele construiu um templo enorme para o ídolo da Babilônia, chamado Bel. Bel Baal, o nome dele era Bel. Os judeus, que faziam parte do exército dele, porque tinha judeus que estavam no exército grego, ou trabalhavam para ele, se recusaram a construir o templo. Um judeu é proibido fazer uma casa no lugar. Ele ficou furioso. Mas quando ele chegou lá, ele viu a determinação dos judeus, com uma fé grande e autêntica, ele perdoou. Ele viu, são judeus, eles têm sua fé, eles têm sua forma de pensar. Então, Alexandre sabia apreciar outras culturas, é importante. Mas, não tira nada o fato que onde que ele chegava, ele levava a sua cultura. E o povo era atraído por essa cultura. Essa cultura também tinha muita estética, o corpo grande, musculoso, os esportes, e uma série de outras coisas, e a promiscuidade. Então, tudo isto foi, na verdade, mesmo que Alexandre faleceu com 33 anos, sem ter preparado nenhuma sucessão, foi uma bagunça depois. Os generais e os parentes começaram a brigar com os territórios, como vocês podem saber e imaginar. Isso foi dividido em três gerais. Um pegou, na verdade, a parte grega, as ilhas e a Macedônia. O outro, os Ptolemeus, pegaram a parte do Egito, estão se lembrando. E os Seleucidos pegaram, na verdade, a Síria. E, obviamente, Israel estava no meio. E durante 150 anos vai ter disputado, na verdade, Israel entre os Seleucidos da Síria e entre os Ptolemeus, na verdade, do Egito, como nós sabemos. Mas a cultura era muito forte. Ela conquistou muito pedaço. E não só que ela conquistou muito pedaço, mas ela entrou também no contexto. E muitos judeus agora não falam mais hebraico, como falam os gregos. Não se chamam mais Yoshua, mas se chama Jazão. Et donc, il ne parle pas de la parole Knis ou Knesset, il parle de la synagogue. Synagogue, on parle grec. Alors, on se dit qu'il y a des paroles Sanhedrin, on parle grec, c'est pour discuter. Donc, le hellénisme est un pagan de force. Et ici, nous avons vu que Custo, auprès de ce pauvre, réellement, il y a un presse. Até chegar o Salvador Cristo, e nós falaremos sobre isso, se Deus, nas próximas horas. Hoje nós temos um pedaço importante da nossa história, o colapso da Pérsia. Estamos na terceira diáspora, a diáspora não mais da Babilônia, não mais da Pérsia, mas estamos na diáspora helenista, se chama a Grécia. Vimos a grande figura de Alexandre Magno, o encontro dele com o último da Assembleia Grande, que era Shimon HaTzadik. E nós veremos depois como Shimon HaTzadik e os outros são sucedidos pelos Tanaim que vão redigir a Mishnah.